Bem, pessoal, a gente está hoje aqui, eu e o Sandro Guedes, para falar do CDF. Meu nome é Luiz Felipe Miranda, trabalho na Microsoft há 10 anos. Hoje sou responsável por vendas de Office 365 no segmento de contas corporativas. E vou dividir um pouquinho com vocês a experiência de vendas que a gente tem de nuvem desde do BPOS. Esse CDF foi criado pelos vendedores da Microsoft e a gente aprendeu com o tempo como vender corretamente para o nosso cliente.
E bem, pessoal, eu sou o Sandro, estou voltando. Trabalho com o Felipe também, focado também nas soluções de Office 365 para clientes corporativos. E hoje, juntos aqui, a gente vai falar um pouquinho dessa metodologia que a gente espera ajudar vocês nas próximas vendas.
Legal. Antes de a gente entrar exatamente no CDF, a gente queria cobrir uma das partes mais importantes da aplicação da metodologia. Muitas vezes na venda, ou na ansiedade de discutir a nossa tecnologia e mostrar o nosso potencial, nós atropelamos um pouco o processo de vendas e não escutamos o cliente da forma correta. Então, a metodologia CDF é muito bem aplicada quando a gente investe bastante tempo junto ao cliente, identificando quais são os fatores críticos de sucesso. O que naquele projeto a gente precisa atender de requisito? Quanto que a gente vai conseguir reverter em funcionalidade, benefícios financeiros, crescimento estratégico da empresa? E muito importante estabelecer a conexão com quem é responsável pelo pagamento daquela solução, ou tem influência direta nisso. Estabelecido isso com o cliente e priorizando com ele o que precisa atender, a gente vai conseguir aplicar a metodologia do CDF de forma super tranquila.
Só complementando, o CDF, como o Felipe comentou aqui agora, ele na verdade ele complementa o nosso Solution Selling de vendas Microsoft. Então é super importante essa aplicação, porque a gente está falando de um processo de transição da Microsoft, de uma empresa de software para uma empresa de serviços, e é super importante que a gente consiga entender exatamente as necessidades do cliente e como é que a gente vai prover o melhor serviço para ele, né? A satisfação do cliente está totalmente atrelada à satisfação do serviço. Se ele está atendendo a cidade, a gente vai conseguir satisfação ideal e a gente vai conseguir atrelar novas vendas, crescer nesse cliente.
Então, com essa pauta em mãos e validada pelo cliente, a gente consegue entrar na metodologia que está representada aqui atrás por alguns milestones importantes, que a gente vai discutir em detalhe cada um. Então, quando a gente olha aqui, a gente pode cobrir várias entradas e fatores de discussão com o cliente. Talvez a gente não cubra todos, mas alguns importantes a gente já deixou destacado aqui, a gente vai cobrir cada um deles agora. Dentro da viabilidade técnica, é importante que a gente, dado o levantamento que a gente fez junto ao cliente com os fatores críticos de sucesso, a gente comece a explicar para ele, do ponto de vista de solução, não de produto, como a gente vai endereçar a necessidade específica que ele nos apontou como prioridade para ele. Dado isso, a gente chama essa fase de solution briefing, é explicar não só o contexto direto da entrega, mas como que a gente olha a plataforma da Microsoft, até em questões de roadmap, do potencial que a gente tem de entrega e como que a gente vai articular isso. O próximo passo, depois que você falou como vai fazer, é entender quais são os requisitos e tecnologia atuais do cliente. Essa movimentação de tecnologias de nuvem, a criação da ponte é necessária ser feita a quatro mãos. Identificar quais são os possíveis pontos de remediação, algum gap da tecnologia que ele tenha, alguma interdependência, citando exemplos aqui diretos como Active Directory, por exemplo, saúde da infraestrutura dele, links de rede. Isso a gente conecta com a qualificação técnica e que a gente chama de SAW. Esses insumos todos são super importantes para o desenvolvimento de uma proposta de serviço. Ou na hora da implementação,
Exatamente.
a gente não descobrir algum fator crítico que impeça a gente de implementar a tecnologia de nuvem na Microsoft. Dado isso, existe um ponto aqui que não está grifado em vermelho, mas é super importante, é a descri o de descritivo dos serviços. Entender quais são todos os entregáveis da plataforma da Microsoft. Isso está disponível no TechNet, em diversos sites públicos, e é importante que a gente entenda cada workload, como ele é entregue, quais são os limites de entrega de mensagem, por exemplo. Como que você integra uma infraestrutura a outra? Quais são as compatibilidades necessárias para que a gente possa ter um sucesso na implementação do projeto?
É isso que o Felipe falou, é super importante. A gente viu casos, por exemplo, que a gente pulou essas etapas, que são etapas importantes, e depois de fechado o contrato com o cliente, iniciado o serviço, a gente começou a ter a dificuldade da implementação. Por quê? Porque os requerimentos de negócios do cliente não foram mapeados com os descritivos do produto. Moral da história, a gente não conseguia entregar o que o cliente precisava. Então, isso é super importante entender exatamente a necessidade dele, os requerimentos técnicos. E isso é outro ponto que pode gerar novas oportunidades, porque, como o Felipe falou, muitas das vezes a gente tem que voltar lá e descobrir que o Active Directory, por exemplo, é um fator crítico de sucesso e precisa ser tratado durante essa discussão de Solution Briefing. Ok, vamos tratar, não vamos fugir do Active Directory, vamos incluir eles na discussão.
É importante, quando a gente pula etapas ou ignora essas informações importantes na implementação, teremos problemas na hora do projeto em si ou da migração. E muitas vezes a gente chega no final do ciclo de venda e ele volta ao ciclo inicial porque a gente pulou uma etapa.
Exatamente.
Entrando aqui na parte de valor comercial, eu já comentei bastante aqui, a gente tem que entrar direto no CDF, mas eu e o Sandro somos bastante chatos com isso. Precisamos identificar a necessidade do negócio. Hoje, muitas vezes a compra não é feita na área de TI. TI é super importante, temos que estar junto com eles. Mas a área de negócio cada vez mais influencia nas decisões no budget de TI. Então, unir os dois e ajudar cada um a entender o que aquela tecnologia vai endereçar do seu negócio, do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, é super importante. A parte de ROI, TCO, muitas vezes o cliente já identificou que ir para a nuvem é mais barato. A gente não precisa ofertar isso proativamente e entrar numa discussão de ROI. Se ele coloca como fator crítico de sucesso ter um ROI, vamos fazer. Mas muitas vezes, assim, a discussão simples de explicar componentes ou identificar o que ele tem dentro de casa, lembrando que quando a gente fala de soluções na nuvem, é muito mais do que um licenciamento puro de Microsoft.
Exatamente.
Existe uma infraestrutura toda por trás. É storage, computadores, evolução disso, implementações, upgrades. É uma preocupação que a gente pode colocar na mesa e explicar como a gente mitiga isso também. E muitas vezes o budget que a gente não tinha para o projeto, ele aparece de outros fornecedores que iriam ser contemplados com o dinheiro do cliente.
E só fazendo um gancho, hoje a solução ela vai além do e-mail. Muitas vezes a gente fica até discutindo todos esses pontos aqui em cima das caixas postais da solução de mensageria. A Microsoft hoje, com a solução de cloud que ela tem, ela vai além disso. Então, ela pode realmente fazer um processo de transformação no negócio do cliente e ser um diferencial competitivo para o próprio
Sim.
cliente crescer o seu negócio junto a outros clientes e outros players que atuam no mesmo segmento do que ele.
Ser conectado com isso, a gente cita aqui casos de referência. Muitas vezes as discussões que a gente tem com o cliente, a gente colocar outro cliente que passou pela mesma ou problema ou tipo de projeto, reduz pra caramba o ciclo de venda, porque ele está utilizando a tecnologia. Ele é um cara que vai falar da experiência que ele teve e como que ele venceu todos os
Exatamente.
desafios. Facilita muito alguns trabalhos ou discussões que você vai ter internamente. Segurança e privacidade. Esse assunto é super quente, por mais que a gente já tenha falado bastante sobre isso na mídia, explicar. Muitas vezes o cliente ainda tem receio de colocar seus dados na nuvem. A Microsoft hoje é o único player do planeta que tem o maior número de certificações e atende os diversos requisitos de segurança e privacidade. Discutir isso proativamente. Talvez não seja a melhor estratégia, mas quando o cliente traz para a mesa esse tipo de desconforto, pode discutir naturalmente com todos os recursos que a gente tem, desde Trust Center, desde recursos da Microsoft, profissionais do parceiro que são especialistas em segurança. A gente tem todo o material, metodologia, vídeos explicativos, uma série de discussões que a gente pode envolver especialistas da Microsoft nesse tipo de desafio. E eu garanto, a gente tem a melhor certificação, tecnologia e investimentos pesados em segurança e privacidade. É o diferencial muito forte com relação a outros concorrentes diretos da Microsoft.
É, só fazendo uma conexão ao anterior, super importante para esse ponto de segurança, casos de referência. Às vezes o caso de referência vai te ajudar a mitigar a questão de segurança que o cliente está colocando. A gente já teve casos, por exemplo, na Microsoft de clientes do setor financeiro que discutiam se a nuvem era segura e a gente tinha casos de referência de outros clientes do setor financeiro que ajudaram a mostrar que não, que a Microsoft poderia entregar dentro do nível de segurança desejado para o cliente, atendendo todas as necessidades dele. Então, é super importante isso que você falou. Acho que a gente tem que atender exatamente o que o cliente precisa e saber responder a todos os questionamentos que ele está fazendo. Ponto.
Uma dica que eu dou é: se você não é especialista de segurança, não entre na discussão com um especialista de segurança, porque ele já é uma pessoa que já tem por padrão dizer não. Então a gente precisa saber muito bem articular isso. Então use o Trust Center, é um site público da Microsoft com todas as informações, que a gente acaba conectando com legalidade e conformidade, é o mesmo assunto. Então,
Exatamente.
as mesmas informações ou o complemento dessas duas caixas estão consolidadas no Trust Center. entender com o cliente. A gente passou por uma discussão de um cliente agora, do ponto de querer saber qual é o histórico de um funcionário terceiro dentro do data center da Microsoft. E a gente tem um processo, porque ele é um cliente que está na Europa, atende às regulamentações europeias e precisa disso. Como a Microsoft tem a mesma certificação, a gente consegue entregar o requisito colocado pelo cliente de forma clara através da tecnologia e desses sites informativos públicos.
É, e hoje, só conectando tanto para a parte de segurança como a parte de legalidade, todas as informações estão públicas sobre qualquer serviço de cloud. Aqui a gente está falando um pouco mais de Office 365. Mas seja para Azure, seja para Office 365, CRM Online, qualquer
Intune.
plataforma, Intune, a gente tem, a Microsoft, né, tem todas as informações disponíveis no site, públicas, que podem ser compartilhadas com os clientes. Então é super importante, inclusive, usar isso,
Sim.
porque é transparência em que a Microsoft coloca sobre a sua solução.
A gente movendo aqui a parte de transação. A Microsoft hoje flexibilizou bastante o jeito de comprar. Então, a definição do modelo de compra vem da necessidade de negócio do cliente. Então, se ele tem necessidade de flutuação de usuário, se ele tem necessidade de pagamento mensal, então discutir proativamente ou no início do ciclo se o contrato é A ou B é prematuro. A gente precisa avançar na discussão com o cliente, avançar no ciclo de venda e no final a gente vai decidir qual é o melhor tipo de contrato. Se ele tem uma base legada que ele quer reaproveitar, se ele quer fazer um contrato separado de nuvem. Então, a gente pode citar aqui Open, CSP, MOS, PAA, EAS. Importante entender. Como você quer comprar, que tipo de transação você precisa fazer, quais são os seus fluxos de caixa, receita, CapEx, OpEx. Então, a gente vai flexibilizar através de diversas modalidades de contrato. Não existe um caminho só de venda, existem vários caminhos.
A gente tem que sair da venda transacional para a venda consultiva. Em resumo, acho que é isso. Eu acho que hoje, se a gente olhar no passado, quando era o BPOS, a gente não tinha a flexibilidade como a gente tem hoje no Office 365, nos diversos tipos de modelos de contrato, que podem atender desde o pequeno cliente até o grande cliente, tá? E como o Felipe falou, acho que a gente não pode pular nenhuma das etapas que a gente comentou antes e ir direto para preço. Porque a gente está matando a solução. A gente não analisou e não conseguiu, inclusive, ver onde que a gente agrega valor na solução para o cliente.
Sandro, fala um pouco de governança e de parceiros.
Então, só falando um pouco de governança, é super importante. A gente tem discutido isso muito com os parceiros internamente na Microsoft. Hoje a gente precisa ter uma disciplina para a gestão de cada oportunidade. Uma vez identificado com o cliente uma necessidade, cada caixinha dessa, cada milestones que desse que a gente vem comentando aqui agora, eles têm que estar dentro de um processo de vendas, por fases com os milestones bem identificados, com reuniões recorrentes com o cliente. E aí você pode estabelecer reuniões quinzenais, semanais, mensais, vai dependendo do tipo de necessidade, tamanho do cliente, conforme ele e como ele precisa disso. Mas é super importante ter essa regularidade. A gente vê muitas das vezes a gente o que a gente chama de oportunismo, né? Que é um cliente, aparece e a gente já pula para de novo para a última etapa e, de novo, não teve a governança correta para identificar. Uma, se a gente chegar nesse preço aqui, né, que muitas das vezes a discussão é essa, o cliente fecha, a gente teve a conversa anterior a isso? Não, não teve. Então, a governança ela é super importante. Então, na Microsoft, a gente tem estabelecido isso. Sobre parceiro, nada disso que a gente comentou aqui funciona sem o canal. A Microsoft hoje é uma empresa de canal. A gente tem a nossa solução e habilita o canal para poder ir à frente ao cliente, para poder utilizar essa solução e crescer o seu negócio. Eu já estive comentando isso aqui em outra sessão anteriormente. Então, novamente, a gente precisa cada vez mais dos parceiros. A gente precisa hoje parceiros com skills específicos de serviço que consigam ter essas discussões com o cliente. A gente está saindo do modelo transacional, eu não estou vendendo Exchange Server ou SharePoint. Eu estou vendendo uma solução de comunicação ou uma solução de colaboração. E a gente precisa que o canal, que tem os skills corretos, as certificações corretas, comece a trabalhar junto conosco para desenvolver esses clientes e levar nossas soluções. E vocês comecem a usar nossas soluções para gerar novos negócios para vocês. Isso é super importante, tá? Então, hoje o parceiro tem um papel super importante nesse processo, principalmente nesse processo de governança. Não adianta a governança ser só da Microsoft com o cliente, é para você ser cliente, parceiro e Microsoft. Né? E a gente precisa saber que exatamente as pessoas certas, seus chaves do parceiro, estão trabalhando conosco nas oportunidades.
Isso está conectado muito com responsabilidade. Muitas vezes a gente vê projetos onde a matriz de responsabilidade não está pré-definida. Ou a gente não tem a clara definição quais são os limites de responsabilidade.
Exatamente.
Parece ser simples isso, mas o que cada um tem que fazer no processo, quais são as interdependências de um projeto. Super importante estabelecer a matriz de responsabilidade, tanto no processo de pré-venda quanto de implementação. A gente participou de vários projetos onde isso era quase crucial, né, na hora que você tem um problema. Quando você não tem problema, é fácil você seguir sem isso. Quando você precisa identificar, escalar alguma coisa ou tomar uma decisão super estratégica importante, matriz de responsabilidade é um dos fatores críticos de sucesso para um projeto bem
Total.
implementado. E a gente conecta muito com a parte de serviço que a gente está falando e suporte. É super importante entender qual é o limite do suporte ou o limite de cada componente do suporte que a Microsoft tem. Quando você adquire uma tecnologia na nuvem, ela tem suporte, tem uma CLI de 99.9, tem o 0800 que você liga. O suporte da Microsoft nativo não consegue ter visão, por exemplo, de uma estrutura de rede local do cliente, se um servidor local de autenticação está funcionando ou não. Ou seja, o suporte da Microsoft nativo, ele é break and fix, ele olha para dentro do data center. Te garanto que a gente tem todos os softwares mais avançados do mundo de monitoramento, para saber se a gente tem algum problema, se tem alguma queda de link, se tem algum problema de performance em alguma máquina, e proativamente a gente atua na resolução desse tipo de problema.
Exatamente.
Quando a gente começa a entender, quando a gente falou de responsabilidade, também a gente pode colocar aqui como um grande exemplo, como é que eu vou fazer a composição do suporte, dado que o cliente também tem essa preocupação? Como é que eu garanto 100% da suportabilidade da solução? A gente tem diversas formas. Primeiro, como o Sandro falou, o canal tem uma grande oportunidade aqui de criar ofertas específicas, não só de suporte, mas também de gerenciamento da solução para o cliente.
Exatamente.
Muitas vezes o cliente não quer mais gerenciar nada, ele quer que rode 100% na nuvem e ele foca no negócio dele. Então, é uma oportunidade de criar um caderno de serviço, serviços opcionais que você coloca na sua proposta, que você complementa o suporte nativo da tecnologia. Ou a Microsoft também tem o suporte Premier, que faz o quê? Extensão do suporte do Office 365 para os workloads que você determinar combinado com o contrato que você estabelece com a Microsoft. Ou seja, não vou pagar o suporte duas vezes, né? Vai ser
Exatamente.
complementar. O que está incluso lá não tem custo adicional. Mas a gestão, por exemplo, de uma crise, como a gente passou algumas, onde o cliente falou, o problema é no Office 365, na verdade não era, no roteador de borda dele, que estava fora do ar, a gente precisa pelo menos explicar para o cliente que existe essa opção. É importante. Muitas vezes ele não compra porque ele não sabia que tinha. É o seguro do carro que ele
Exatamente.
está comprando.
Não, e é super importante, porque o que acontece? A gente não está falando só da venda. A gente está falando de vender direito, de fazer a implementação ou a migração e dar continuidade na parte de gerenciamento de serviço. Então, a Microsoft tem uma série de programas e incentivos para fazer isso. Alguns de vocês já conhecem lá o Fast Track, Onboarding Center, a gente tem o plano de incentivos para Office 365, para Azure e outros workloads de nuvem. Então, ou seja, a gente precisa cada vez mais que o canal monte as suas ofertas, entenda os incentivos, os investimentos que a Microsoft está fazendo e utilize isso para desenvolver o projeto. A gente não pode parar só. Vendeu, vendeu, né, como eu e o Felipe a gente conversa, vendeu, a gente compra champanhe. Fez a implementação, a gente estoura champanhe. Agora a gente só começa a beber champanhe depois que o cliente realmente está usando aquele serviço. E aí você vai bebendo aos poucos e garantindo
Isso aí.
a satisfação do cliente com a solução.
Então, a gente fazendo um resumo aqui, você pode ver que tem algumas desses quadradinhos aqui que tem um destaque em vermelho. Esses aqui eu diria que são super importantes, que você não pode pular essas etapas e deixar de fazer. Proposta de serviço, quando a gente fala, a venda de nuvem, ou o CDF, a metodologia, ela é uma. Você vai convergir para a transação do contrato, é o direito de uso da licença, e na data zero, o projeto de implementação. Se a gente não faz isso ou não discute isso, eu te garanto que o cliente, no primeiro momento, vai ficar frustrado porque ele comprou uma tecnologia que ele não consegue usar e talvez no segundo momento ele devolva para você. Fala assim: infelizmente eu adquiri uma coisa que eu tinha uma expectativa, só que no final do dia eu não
Exatamente.
estou usando. E hoje as compras estão muito mais seletivas, muito mais difíceis e a competição está ficando cada vez mais forte. A gente precisa garantir que lá atrás, quando a gente mapeou a necessidade de negócio, a gente está convergindo para a implementação e sucesso garantido em cima das necessidades que o cliente colocou.
E nuvem vai lembrar, né? Nuvem, isso vale não só para a Microsoft, mas como qualquer fornecedor de serviço na nuvem. Nuvem é consumo. Se não existe consumo, você não consegue fazer cross-sell, upsell. Né? Você não consegue renovar isso no futuro com o cliente. Então, consumo. A gente precisa garantir a venda correta, que a gente fez o deployment dos workloads, que a gente vendeu para o cliente, e que o cliente está consumindo e que a gente consegue prover o gerenciamento disso para ele, como o Felipe falou. Isso é uma oportunidade de negócio para hoje para o nosso canal.
Aí você pode perguntar, pô, vocês colocaram vários itens destacados de forma aleatória. Então a gente tem um processo sugerido, que é um resumo. Se a gente for falar o CDF inteiro, tem quase 67 slides, a gente conseguiu resumir aqui alguns quadrados importantes. Qualificação, a gente já falou bastante, vocês vão escutar aí o Sandro bater nessa tecla. A gente precisa qualificar, entender a necessidade do cliente, saber o que a gente vai fazer, como é que a gente vai endereçar, o que que ele identifica como valor. A partir disso, você tem aqui um fluxo que a gente conseguiu resumir aqui alguns quadrados super importantes, que é parte de apresentação inicial, os workshops que a gente comentou, business case, se necessário ou não, revisão de todos os documentos, não só da transação, mas proposta de serviço está ok, os entregáveis são validados pelo cliente, é aquilo mesmo que ele espera que o projeto aconteça naquela data, daquele jeito. Muitas vezes a gente vê a discussão do projeto foi mal feita, na hora de entregar o cronograma vive atrasando, então é importante a discussão na fase de pré-venda. Aqui a avaliação do ambiente teste, aqui já está meio, você já está transacionando direito de uso e começar a implementação. Está falando de prova de conceito e piloto, já na implementação real. E aqui, a gente está falando de planejamento e preparação, já é a transição e a migração. E um quadrado que a gente tem que colocar aqui bem grande é a parte de consumo. Só aqui que a gente vai garantir, como o Sandro falou, o próximo passo. Vender cada vez mais e virar um trusted advisor do cliente.
É, o que a gente vê muitas das vezes é que a gente vem, executa isso, não faz esse trabalho, e quando chega aqui o planejamento para a preparação da migração, a gente não consegue sair do outro lado. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o cliente não consegue migrar para a solução. E aí fica aquela mensagem: não, a solução é assim que é horrível. Não, porque a gente não fez isso aqui, ó. A gente não qualificou corretamente, não fez o alinhamento, não revisou a parte de serviço, não fez a avaliação do ambiente, os testes necessários. Gente, isso aqui é super importante, porque se você não consegue sair daqui, como o Felipe, a caixinha de consumo que não está aqui, tá? Ela fica cada vez mais longe de atender de forma satisfatória o nosso cliente. E aí a gente quebrou a satisfação, quebrou a possibilidade de novos negócios com aquele cliente.
Então, a mensagem final que a gente deixa, o Sandro vai falar a parte boa, que é o que fazer, e eu fico com a parte do que não fazer.
É, então aqui, define as expectativas sobre a solução. É como a gente falou. Não venda o Office 365. O Office 365 é uma suíte. Tem Exchange, tem SharePoint, tem Skype,
Não
tem
fale
Yammer.
produto, fale
Não fale
solução.
nome do produto, fale comunicação, colaboração, mídia social, né? Isso é super importante. Defina as expectativas sobre a solução. Muitas vezes a gente fala assim: vem aqui te vender o Office 365. Às vezes eu vou com alguns parceiros: não, estou aqui, seu cliente, para te vender o Office 365. Não, você não está vendendo o Office 365, você está para vender produtividade, colaboração, comunicação para o cliente. Isso é super importante. Uma, fale com as pessoas certas. Muitas das vezes a gente está falando com a pessoa que não é a tomadora de decisão. É um técnico do cliente. Às vezes ele vai ter um papel importante um papel importante como técnico decision maker, né, na tomada de decisão, mas não é a pessoa que vai definir a solução e como é que isso evolui dentro da empresa, que a gente chama de roadmap to close, ou roadmap para fechar o negócio. Outra, tem que justificar o investimento para o cliente. Ninguém vai comprar o Office 365 porque ele é bacana,
Verdade.
porque a imagem dele é bonitinha, o logo é legal, porque a Microsoft é cool quando faz, monta suas soluções. Não. Ele vai comprar porque tem uma necessidade. Ele precisa de uma caixa postal de 50, ele precisa de uma caixa postal de 2 GB, é caixa postal limitada, ele precisa de colaboração no SharePoint, ele precisa usar o Skype para melhorar a comunicação entre as filiais dele. Ou seja, esse investimento tem que ser discutido com o cliente. Outra, entender se o ambiente do cliente está pronto para a nuvem. A gente tem vários casos aqui em que a gente fez errado. Eu vou deixar para o Felipe falar depois o que não fazer. Mas a gente precisa entender. Se o cliente precisa, por exemplo, de um ambiente híbrido, você tem que entender se o ambiente dele permite um ambiente híbrido. Se o cliente hoje vai botar toda a solução em nuvem, como o Felipe falou, preciso saber se toda a minha solução suporta, minha solução de rede hoje vai suportar uma solução 100% na nuvem. Utilize nossos canais de suporte. De novo, a gente tem que entender como é que funciona o suporte do Office 365, ou seja, o que o Felipe comentou anteriormente.
E o suporte também de pré-venda que a gente tem
E
com
o
parceiros.
suporte de pré-venda. Então, por exemplo, quando a gente fala de suporte break and fix, a gente tem todo o suporte do data center do Office 365. Quando a gente fala de suporte para o desenvolvimento do negócio, a gente tem todo o canal que apoia hoje o parceiro, Latam, PTC e outros recursos que estão disponíveis para o canal. E quando a gente fala de suporte para outros workloads, ou suporte estendido para dentro do ambiente do cliente, a gente tem um Premier que pode oferecer. Então, conheça as ofertas de suporte, né? E outra coisa, casos de referências, como a gente comentou. Se você não tem casos de referência, fica cada vez mais difícil você justificar que você é um player importante para ajudar o cliente. Né? E fica mais difícil, às vezes, justificar por que que aquela solução dentro do Office 365 vai ser que vai atender a necessidade do cliente. O caso de referência é super importante. A gente tem casos que a gente conseguiu ganhar quando a gente botou um cliente falando com o outro, seja do mesmo segmento, seja de
Acho que isso pode
segmentos
ser incluso também
diferentes.
até na proposta de serviço quando você entrega.
Com certeza.
Quando ele olha lá, portfólio de projetos executados, você combinou isso com o cliente de uma forma, óbvio, que ele permita que você fale isso. Quando um cliente vai olhar a sua proposta e fala, pô, mas ele já executou 6, 7, 8, 9,
Exatamente.
serviço é credibilidade. Então, isso é super importante.
Eu falo o seguinte, o cliente, a Microsoft já tem seu processo de credibilidade, ela já tem seus casos de referência, mas cada parceiro precisa ser o seu. Eu já tive casos de falar assim, eu tenho os casos de referência, você tem o seu, senão eu vou ter que levar um que não é o seu,
É.
é de outro parceiro. Então você tem que desenvolver seus casos de referência.
Legal. Aqui a gente fala um pouco do que não fazer. Pular etapas de planejamento e execução. A gente falou bastante sobre isso. Quando a gente pula etapas, a gente vai pagar um preço bem caro lá na frente. Muitas vezes o ciclo, o investimento que você fez, o tempo que você gastou, ele vai voltar a estaca zero. Você vai ter que começar literalmente do zero. Ser um expert em questões legais, técnicas de segurança, procure ajuda. Dentro do seu do parceiro, dentro do canal, na Microsoft, existem profissionais especializados em cada etapa ou cada caixinha daquela. Então, use o especialista e o profissional. Se você tem desconforto para discutir aquilo, é melhor você chegar para o cliente, entendi a sua necessidade, vou endereçar de forma correta com o profissional correto. Garanta que aquilo ali é uma situação que vai ser resolvida pontualmente, não vai ficar aquela discussão infinita quando ele não sente segurança no que você está falando. Deixar a competição definida a proposta de valor para o seu cliente. Chegue antes na conta. Por incrível que pareça, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente perdeu, foi por WO. A gente não estava no cliente. A gente não estava lá escutando o cara. Deixou alguém setar a proposta de valor, deixou configurar o relacionamento e depois é muito difícil reverter. Você vai ter que entrar numa discussão muitas vezes de queimar margem, descontos agressivos. Se você tivesse feito o trabalho, como a gente comentou aqui, de forma proativa, você garantiria muito mais lucro para sua empresa e o cliente fala assim, pô, realmente esse aqui é meu parceiro que eu preciso ter do meu lado. Esse é meu trust advisor.
E só complementando aqui, hoje a quantidade de clientes que a gente tem é enorme hoje, que não estão ainda no nosso 365 e que tem uma necessidade
Sim.
específica e que a gente não está conseguindo nem sequer levar o discurso. E aí entra o WO, como o Felipe falou. A gente está deixando de ter a oportunidade de cobrir esses clientes.
Eu tenho a segurança de falar, onde a gente chegou primeiro na conta, aqui na Microsoft a gente nunca perdeu. Nunca. A gente tem a melhor proposta de valor. É só a gente sentar com o cliente e ser o verdadeiro parceiro dele.
Exatamente.
Assumir que redução de custo é o ponto-chave da proposta. Isso é um perigo. A gente tem que trabalhar muito bem a discussão. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo bem claro. Ele fala, ah, se eu vou para a nuvem com a Microsoft, vai ficar mais barato, porque eu vou para a nuvem. Só que ele acha que vai pagar menos com a Microsoft. Não, ele vai deixar de pagar para concorrentes nossos de storage, concorrentes de máquina. A gente tem que falar o seguinte: vamos falar de custo de propriedade e a Microsoft, nesse caso, vai te ajudar a reduzir seu custo total. Talvez a fatura da Microsoft seja um pouco maior,
Ainda
mas
mais
no
nós.
dia o desembolso do cliente é menor. Quando a gente vende com uma licença tradicional do ambiente on-premise, lembre-se que existem vários componentes dessa solução que são adquiridas fora do contrato Microsoft. E é importante a gente discutir isso com ele. Fazer o cliente comprar a solução se ele não estiver pronto para a implantação. A gente comentou isso aqui em cima. Eu tenho lá uma situação que eu não consigo nem abrir o Bing. E a gente quer colocar o cara na nuvem. A rede do cara está com 99,9% de utilização. A chance de sucesso desse projeto é zero. Se a gente não chegar e ser bem transparente com o cliente e falar quais são os requisitos que a gente precisa atender, quais são os componentes que a gente precisa olhar para garantir que, no final do dia, a tecnologia rode de forma adequada e com o que ele espera do valor da plataforma adquirida.
E outro ponto importante, só complementando, lembre que a Microsoft, apesar da gente estar hoje fazendo uma transição para a nuvem, a empresa hoje tem as ofertas de nuvem, é o nosso foco, a Microsoft ainda é a única empresa que consegue entregar a nuvem, o híbrido e o privado. A gente consegue fazer as três
Exatamente.
plataformas. Então, às vezes, como o Felipe falou, o cliente não está pronto para a nuvem, a gente pode atender ele no que, no que, com a parte de soluções de
Ou o que a gente
servidores
chama
locais.
de a nuvem nos seus
A
termos.
nuvem nos seus
Como é que eu vou
termos.
movimentar isso gradativamente? Quero ter um projeto que não faça uma migração muito radical, vou migrando aos poucos. A gente tem que olhar para isso como requisito, mas a Microsoft tem capacidade de endereçar esse item também. E é um grande, ou dizer, vou te falar que é o diferencial da Microsoft.
Exatamente.
Bem, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sessão de CDF hoje. A gente vai ter talvez a parte 2 agora, fazendo um roleplay, explicando como fazer e como não fazer. Muito
Bom,
obrigado.
obrigado, gente.
Abraço.
Até a próxima.